Meus irmãos, muita paz. Vou fazer a leitura dos itens 6 e 7 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, titulado A Fé Transporta Montanhas. Depois eu vou comentar. A fé religiosa, condição de fé inabalável. Diz Allan Kardec, do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói. Cedo ou tarde, aquela que tem por base a verdade é a única segura do futuro, porque não tem nada a temer do progresso das luzes, já que o verdadeiro, na obscuridade, o é igualmente em plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar impotência em demonstrar que se tem razão. Item 7. Diz-se vulgarmente que a fé não se encomenda. Daí muitas pessoas dizerem que não é por sua culpa que não têm fé. Sem dúvida, a fé não se encomenda. E o que é ainda mais justo, a fé não se impõe. Não, ela não se encomenda, mas se adquire, e não há ninguém que esteja privado de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais e não dessa ou daquela crença particular. Não cabe à fé ir a eles, mas a eles irem ao encontro da fé, e se a procuram com sinceridade, a encontrarão. Tende, pois, por certo que aqueles que dizem: nós não pediríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos. O dizem com os lábios e não com o coração, porque dizendo isso tapam os ouvidos. As provas, entretanto, se multiplicam ao seu redor. Por quê? Pois se recusam a vê-las. Em uns é negligência, em outros, medo de serem forçados a mudar seus hábitos. Na maioria é o orgulho que recusa reconhecer uma potência superior, porque lhe seria preciso se inclinar diante dela. Em certas pessoas, a fé parece de alguma sorte inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades espíritas é um sinal evidente de progresso anterior. Em outros, ao contrário, elas penetram com dificuldade, sinal não menos evidente de uma natureza atrasada. Os primeiros já creram e compreenderam. Eles trazem, ao renascer, a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. Os segundos têm tudo a aprender, sua educação está por fazer. Ela se fará, e se não ficar concluída nessa existência, ficará em outra. A resistência do incrédulo, é preciso nisso convir, prende-se frequentemente menos a ele do que a maneira pela qual se lhe apresentam as coisas. A fé precisa ter uma base, e essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais desse século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos, porque quer se impor e exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do ser humano, o raciocínio e o livre-arbítrio. E essa fé contra a qual, sobretudo, se obstina o incrédulo, e da qual é verdadeiro dizer que não se prescreve, não admitindo provas, ela deixa ao espírito um vazio de onde nasce a dúvida. A fé raciocinada, a que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa atrás de si nenhuma dúvida. Crê-se porque se está certo, e só se está certo quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque não existe fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É esse o resultado que o Espiritismo conduz e triunfa também da incredulidade, todas as vezes que não encontra oposição sistemática e interessada. Eis aí a leitura. Bom, nós precisamos contextualizar o que está escrito, óbvio. Tudo que você lê, você tem que contextualizar. Quem escreveu, em que cultura foi escrito, quando foi escrito. Então vamos pensar um pouco sobre a sua fé, sobre a fé. Onde nasce a fé? Quando uma pessoa passa a ter fé? Vamos voltar ao tempo das cavernas. Por que que o primitivo tinha fé? Porque ele tinha medo. Por que que ele tinha medo? Por causa da ignorância dele. Não estou dizendo que quem tem fé é ignorante, não. Estou remontando o surgimento, o nascimento da fé. A escuridão, o medo de monstros, o medo dos fenômenos da natureza, o medo das doenças, o medo da morte, o medo de tudo, por ignorância, levava o primitivo a se apegar em alguma coisa que o protegesse. E essa coisa, quando não visível, era invisível, e nascia então a fé no invisível, no Deus que era o sol, no Deus que era o trovão, no Deus que era a árvore, no Deus que era um ser humano, tudo aquilo que servia para proteger o indivíduo, ele tinha fé que aquele Deus, que aquela projeção, iria protegê-lo. Então, ele oferecia oferendas, presentes aos deuses, para obter dos deuses a proteção por conta da sua ignorância e do seu medo. À medida que o ser humano foi conhecendo a natureza, dominando a natureza, ele foi perdendo o medo. É óbvio que aquela fé que ele tinha foi diminuindo, porque ele passou a dominar aquilo que ele temia e passou a entender que dentro de uma floresta não tinha dragões. Tinha urso, tinha animais, mas não tinha dragões, não tinha monstros, não tinha uma hidra, não tinha uma medusa. Então, ele começou a conhecer a natureza, ele perde, então, o medo. Perdendo o medo, ele já não precisa daquela proteção. Porém, essa proteção que ele precisava, que ele queria, que ele necessitava para conter os seus medos, para ter equilíbrio psíquico, manteve-se, porque muita coisa ele não conseguia explicar. Alguns medos permaneceram, medos do sobrenatural, medo do invisível, medo de almas, medo de espíritos, medo de fantasmas. Então ele precisou manter uma fé para se proteger daquilo que era o mal. Ele aprendeu, o ser humano, que existe uma criatura que faz o mal e que essa criatura só pode ser contida por Deus. Então ele tem fé em Deus para conter o mal que o atinge. Ele se mantém na ignorância quanto a esse poder invisível para o mal. Ele acredita que existe um ser criado para o mal. Então ele mantém a fé em Deus. A fé em Deus, a fé na Bíblia, a fé no livro tal, a fé no livro espírita, a fé nisso, a fé aquilo. Ele tem que se apegar. Ele se apega ao santo de sua devoção, ao espírito desencarnado do espiritismo, ao anjo de guarda. A fé se mantém ali enquanto permanecer a ignorância. Vem Allan Kardec, século XIX, formado pelas ciências da época, cujo pensamento dominante se chamava iluminismo, que vinha contrariar o pensamento anterior dominante, que era oriundo da religião, da teologia. O iluminismo adota como Deus máximo a razão humana. Então, Allan Kardec adota algo que já era antigo, de se falar em fé raciocinada, quer dizer, não tem que se ter fé cega. Você pode ter fé, mas você tem que usar a razão por causa da época, por causa do iluminismo, por causa da importância do ser humano ser autor das suas escolhas, não mais um padre, um sacerdote, um pajé, ou quem quer que fosse, ou um Deus de plantão. Por força disso, então se propõe a fé raciocinada. Então, é para você ter fé ou você não ter fé? Quanto maior for sua fé, maior será a sua ignorância. Quanto menor for sua fé, não será maior sua sabedoria. O inverso não é verdadeiro. Porque uma pessoa pode não crer e, no entanto, ser uma pessoa muito esclarecida, muito lúcida. A fé não é parâmetro de sabedoria para ninguém. É parâmetro de temência. Não tem aquela fala de temente a Deus? Pois é, quem é temente a Deus, quem tem fé em Deus, vai estar sempre obscuramente dentro de um manto de proteção de ignorância. E aí, será que Adenauer está querendo destruir a fé das pessoas? A fé é sua, você faz o que você quiser com ela. É sua. Ela vem sendo ditada há mais, há quase 6.000 anos de judaísmo, a fé é exaltada. Vem sendo utilizada para que você se proteja do que você não conhece. Particularmente, como é que eu vou me proteger de espírito se eu sei que é gente? Preciso me proteger? Me proteger do mal, se eu sei que o mal é meu, me pertence, sou eu que sou uma pessoa má, então vou me proteger de mim mesmo? Então, não preciso de proteção, preciso de guarda-chuva quando está chovendo. Preciso de uma roupa de frio quando tiver frio. Mas para me proteger de espíritos, pessoas, como assim? Não tem necessidade. Para me proteger de fantasmas, se eu sei que eles não existem, para me proteger de demônios, de isso, daquilo, se eu sei que não existe, são criações da cultura popular. Não, preciso ter fé para isto. Então, para que eu preciso da fé? Para eu, Adenauer, para nada, absolutamente nada. Adenauer, você tem fé nos espíritos? Não. Você tem fé numa cadeira? Não. Eu não preciso ter fé, eu preciso ter, como o próprio Allan Kardec disse, compreensão da natureza. Quem compreende, não precisa ter fé. Faz assim, tenho fé que não chova hoje. Como assim você tem fé que não... Pegue o celular e veja lá o que a meteorologia diz. A meteorologia pode até não acertar naquele local em que você está, mas vai te dar uma ideia a partir de estudos científicos. Então, eu tenho fé que não vai chover? Ora, se eu quero sair, eu tenho que pensar, pode chover, pode não chover. Bom, em Salvador eu tenho certeza, tenho fé, não, eu tenho certeza que não vai nevar. Eu tenho certeza. Bom, pode ser que neve e venha nevar se a terra mudar o eixo, algum cataclismo aí. Mas se tudo continuar como está, amanhã, domingo, não vai nevar em Salvador. Você não precisa ter fé que não vai nevar. Agora, vai chover? Eu nem vi a meteorologia. Não jogue a sua fé para aquilo que você deve encarar como natural. Você vai viajar. Ele faz o sinal da cruz antes de entrar no avião. Eu já vi tudo. Esse é medroso, né? Ou então o avião, o piloto diz assim, vamos decolar. E ele faz o sinal da cruz de novo, porque ele não quer morrer. Ele tem fé que não vai acontecer nada. Eu tenho fé que não vai acontecer nada. Pois ao sair de casa, botou o pé do lado de fora, você pode morrer. Pronto. Então, vou dizer, eu tenho fé que hoje não vai me acontecer nada. Como assim, cara pálida? Pode acontecer tudo. Quer dizer, nevar, não. Nem outras coisas. Você usa a fé por hábito. E o hábito vem de uma ignorância. Eu não estou dizendo para você não ter fé. Eu estou dizendo que eu não tenho. Assumidamente, não tenho fé. O que é que eu tenho? Eu compreendo as coisas. Quando eu não compreendo, eu sou ignorante. Mas a minha ignorância não é coberta pela fé. A minha ignorância diz assim, Adenauer, se prepare para o que ocorrer. O que é que pode ocorrer? Qualquer coisa. Então, eu vou sair com medo? Não tenho que sair com medo. Não tenho que viajar com medo. Eu conheço uma pessoa, ele viaja com a família. Não viajam no mesmo voo. É voo diferente, para não morrer todo mundo junto. Olha que mentalidade. Criatura, é melhor morrer todo mundo junto, porque está ali todo mundo junto. Ninguém vai chorar a morte de ninguém. Não é, não é melhor? Ah, vai todo mundo junto. Pai, mãe, filho. Não, é porque tem que ficar alguém. Mentalidade de quem trabalha a ignorância desta maneira, colocando dogmas, colocando artigos de fé. Allan Kardec diz, se eu não me engano, no Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, é na Gênesis. O Espiritismo se apoia nas leis da natureza. Acabou. Não se apoia no meu depoimento, não se apoia num livro, num papa, num espírito tal. É leis da natureza. Se é lei da natureza, não pode ser negada. Então, está escrito aqui, chuva existe. Aí você vai dizer, ó, se no livro está escrito que chuva existe, então chuva existe? Não. Chuva existe porque a gente sente a chuva, porque a gente vê a chuva, porque a gente estuda a chuva. Não é porque está escrito. Não é. Mas tem gente que só acredita se estiver escrito. O outro diz, Adenauer, a Bíblia condena o Espiritismo. E daí, pode condenar? Você pode condenar o que você quiser. Ah, mas então está errado. A Bíblia, então, dita o que é certo? Não. A Bíblia é um livro sagrado para uma religião, para quem acredita. Não é para mim. Eu me apoio em quê? Nas leis da natureza. Até porque a Bíblia não pode condenar o Espiritismo, nem confirmar, porque não existia Espiritismo na Bíblia, ou na época. O Espiritismo tem 165 anos, 1857. Então, não pode condenar uma coisa que nasceu agora. Mas tudo bem, pode condenar o que quiser, porque a gente tem que ir ao que está na natureza. Então, pense assim. Os antigos, em relação ao espiritual, tinham fé. A fé era necessária para acreditar que existia alguma coisa após a morte. Ok, a fé. Aí vem o iluminismo, século XVII, a partir do século XVII. Vem o iluminismo, você tem que usar a razão. Não é a fé, é a razão. Aí você tira a fé e bota a razão. Penso, logo existo. Nada disso. Penso, logo existo, não. Penso, logo penso. A existência não é calcada no pensar, mas sim no sentir. Sinto, logo existo. Mas vamos lá. Então, a ignorância deu lugar à fé deu lugar à razão, e agora a gente vai confiar no quê? Para ter certeza das coisas, não é para acreditar, não. Eu não acredito em nada. Eu tenho certeza de, mas acreditar, não. E o que a gente vai usar? Se a gente não vai usar a fé, não vai usar a razão, vai usar o quê? Quando eu comecei a estudar Espiritismo, tem 50 anos, 17 anos eu tinha, comecei a estudar, assisti uma palestra, palestra fantástica, disse, existe isso? Existe esse negócio de espírito? De reencarnação, de mediunidade, eu comecei a estudar livros, conversar com amigos, pessoas que conheciam. Não acreditava em nada. Eu começava a compreender. Não tinha crença, não. Compreender. Ah, então é assim. Ah, então é assim. Ah, é dessa forma. Ah, existe isso. Sempre aprendendo. Mas dentro de mim estava assim, Adenauer, precisa funcionar em você. Você só vai ter certeza que existe mediunidade. Você compreendeu, né? Você compreendeu que a vida continua, você compreendeu que um espírito desencarnado conversa com um encarnado, você compreendeu, né? Agora, será que é real? Porque uma coisa é a lógica. Porque tem muita gente que usa a lógica para absurdos. Não tem gente que é lógico matar outra pessoa, o que é um absurdo, mas é lógico para algumas pessoas. Tem gente que acha lógico roubar. É absurdo essa lógica. Tem gente que acha lógico falar mal dos outros. Lógica absurda. Então, não é a lógica o critério. Eu compreendia o Espiritismo. Nunca precisei, eu quero ver um espírito para crer. Não, a visão pode não ser verdadeira. Olha aqui que a visão não é verdadeira. Eu preciso de óculos. A visão. Adenauer, eu vi um vulto. Peraí, essa criatura, como era esse vulto? Ah, não sei. Então você não viu coisa nenhuma. Você achou que viu. Então, o que eu vou usar como critério? Eu pensando. Não, não quero ver fenômeno nenhum. Não quero ver objeto mexendo. Não quero ver nada disso. Eu quero sentir. Eu, Adenauer, eu quero sentir. Não é ver para crer, é sentir. Tem que acontecer comigo. 1985, eu tinha 30 anos de idade. Abril de 1985. Quantos anos fazem? 37 anos atrás, pela primeira vez, eu vi e senti um fenômeno de movimento de objeto no ar, na minha frente, de segurar a cadeira, que a cadeira queria sair do chão, na minha frente. Bom, eu não tinha dúvida, não foi ninguém que me contou, não tinha magnetismo, a cadeira era de madeira, era a luz do dia, não tinha jeito. Não me assustei. Ah, tem alguém aí, né, mexendo na cadeira. Bem assim. Eu já compreendi o fenômeno, já entendi a lógica do fenômeno, faltava eu viver o fenômeno. Ah, tem mediunidade. Quando o Espírito falou comigo, dentro da minha cabeça, disse, quem está aí? Sou eu, fulano de tal. Disse, ah, então isso existe, porque aconteceu comigo. Não é ver para crer. O Espiritismo se apoia nas leis da natureza. Sinta. Ah, existe reencarnação. Estudei reencarnação durante muitos anos. Para mim, era lógico, não era crença. Eu tenho um livro na minha casa, que ele é desta grossura, 12 centímetros a lateral do livro. Letra miúda, grande, pesquisa sobre reencarnação feita nos Estados Unidos. Tem nada a ver com o Espiritismo. É lógico para mim, sempre foi lógico. Sempre foi lógico. Eu li esse livro tem muitos anos. Aliás, tem muitos anos que eu estudo reencarnação. Década de 80, mandei buscar livros nos Estados Unidos sobre reencarnação. É onde mais se escreve sobre reencarnação nos Estados Unidos. Pesquisas e mais pesquisas. Pois bem, é lógico para mim a reencarnação. Eu não tenho fé. Eu não acredito na reencarnação. Eu sei que a reencarnação é um fato. Bom, mas não tinha acontecido comigo. Não tinha acontecido comigo. Faltava a experiência pessoal. Em 2012, quantos anos tem? 10 anos, fevereiro de 2012. 10 anos. Eu tenho 67. Com 57 anos, eu experimentei o fenômeno da reencarnação. Primeira vez, sem estar buscando. Estou eu viajando para a Espanha, queria conhecer o País Basco, queria ir a um museu lá em Bilbao, chamado Guggenheim, tinha vontade de conhecer o museu de Guggenheim. Tem uma peça lá que eu me interessava eu conhecer essa peça nesse museu. Parti para a Espanha, de férias, 15 dias de férias. Eu, minha esposa e um casal amigo, nós quatro. Ele é basco, ele nasceu lá em Santander. Ele é a esposa, eu e minha esposa. Pego o avião. Geralmente, em avião, eu pego o computador, vou escrever, vou assistir a um filme que passa no avião, vou ler um livro, me distraio. Gosto, adoro viajar. A única questão da viagem, a única questão, detalhe, é o preço. É só um detalhe. Mas eu gosto de viajar. Juntei umas economias, vamos para a Espanha. Eu já tinha ido para a Espanha umas 10 vezes. Adoro a Espanha. Acho muito parecido com o Brasil, né? Estou eu no avião, o avião vai pousar. O avião, pela 10ª vez que eu vou, mas pela primeira vez aconteceu esse fenômeno. O avião toca na pista do aeroporto de Barajas, em Madrid, veio uma imagem na minha cabeça, uma imagem, um homem de barba. Sou eu, o nome, a cidade, a data, minha esposa, filhos, a casa, a profissão. Resultado, do pouso do avião até, nós alugamos um carro, até pegar o carro alugado, sem eles saberem, minha vida passada veio toda para o presente, sem eu estar meditando, sem eu estar pensando naquilo, sem eu estar em transe, sem me atrapalhar em nada do que eu estava fazendo. Toda a vida passada, detalhes, detalhes. Não foi assim, eu acho, e mais ainda, não foi na Espanha, não tem nada a ver com a Espanha, nada, não foi na Espanha. Eu fiquei assim, fazendo duas viagens, uma viagem com o casal e uma viagem dentro de mim, maravilhado, vivendo duas pessoas, parecendo um esquizofrênico, uma maravilha. 2012, fevereiro de 2012. Não contei a eles, porque eu estava mergulhado naquele universo. Você sabe o que é? Detalhes até de roupa que eu usava, de pessoas que eu conhecia no passado, conhecia no presente. Tudo, não foi assim um flash, uma viagem dentro de uma viagem. Eu não uso drogas, não, porque podia ser uma viagem alucinógena. Não. Não foi uma comida que eu comi, foi um negócio inusitado. Depois eu vim saber por quê. Volto para Salvador, 15 dias depois, e conto à minha família a segunda viagem, a viagem dentro da viagem. E aconteceu que nessa segunda viagem eu tenho uma filha que naquela época morava na Inglaterra. E ela veio em abril para o meu aniversário de 57 anos. E eu contei a ela, mesmo ela morando lá, eu contei, porque contei aos outros filhos, que uma morava em São Paulo, o outro morava aqui, mas eu contei a todos três essa viagem dentro da viagem, aonde foi o país, a cidade onde eu nasci, a casa onde morei, a universidade onde eu trabalhei, a profissão de professor, etc., onde eu estudei, nos colégios que eu estudei, nos aperfeiçoamentos que eu fiz em um país, em outro país, tudo, eu contei tudo. E em 1917, eu contei a eles que eu escrevi um livro. Eu também escrevi livros na vida passada. Hoje eu tenho 40 e poucos livros escritos. Na vida passada eu escrevi uns 15 livros. Quer dizer, eu estou melhorando, né? Se for quantidade, eu estou melhorando. Aí eu contei, olha, eu escrevi um livro em 1917, e dei o título, eu dei os títulos dos livros que eu escrevi, até isso eu lembrei, não dos 15, de pelo menos 5 eu lembrei os títulos, disse, eu escrevi tal livro em tal ano. Ok. Minha filha, que fazia doutorado na Inglaterra, ela mandou buscar numa universidade americana uma cópia do livro que eu escrevi em 1917, na Universidade de Stanford. E quando ela chegou para o meu aniversário no Brasil, em casa, ela me deu de presente o livro que eu escrevi na vida passada. Ah, meu pai, eu trouxe para você, foi esse livro que você escreveu? Foi. Agora, olha o que aconteceu. Olha que a questão não é fé. Eu não acredito em muita coisa, mas eu tenho certeza de outras tantas que valem a pena. Tenho certeza da minha imortalidade, isso não tenho dúvida, não é fé, não é razão, é consciência de. Naquela época, 2012, 10 anos atrás, 2011, novembro de 2011, dia 23 de novembro de 2011, eu tinha lançado um livro chamado Estigmas Segundo a Psicologia do Espírito. E uma semana depois, me veio a vontade de escrever um outro livro, de começar a escrever. E eu comecei a escrever esse outro livro, que levei 4 anos escrevendo. Um livro que tem 7 volumes. Passei 4 anos escrevendo 7 volumes. Deu vontade de escrever, eu sempre tive vontade de escrever sobre Jesus. Jesus, o intérprete de Deus, são 7 volumes. Comecei a escrever um, depois escrevi o outro. Não tinha nada a fazer, escrevia. O livro que eu escrevi em 1917 foi Jesus o Cristo à Luz da Psicologia, 1917. O livro que eu comecei a escrever em novembro de 2011, Jesus, o intérprete de Deus. A mesma coisa. O conteúdo, a mesma coisa. E eu não tinha me lembrado de ter escrito esse livro em 1917. Eu me lembrei em fevereiro de 2012. Minha filha me deu o livro de presente, eu disse a ela, abra aí na página tal, porque eu estou escrevendo agora, escrevi ontem à noite, o que está aí na página tal. Abra aí. Ela abriu a página do livro, em inglês, e disse, eu vou ler aqui, e você vai ler aí, para a gente comparar a diferença do que eu escrevi em 1917, do que eu escrevi em 2012, ontem à noite. Eu li, ela leu. Só tem uma diferença. A pessoa, o personagem que eu fui em 1917 era protestante, eu não era católico, era protestante. O personagem de hoje, espírita, a diferença é o ângulo espiritual, só esta diferença, porque o conteúdo era o mesmo. Isso em 2012. 2013, eu chamei a família toda, vamos para onde eu nasci, vocês vão conhecer a casa onde eu nasci, a escola onde eu estudei, a universidade onde eu me formei, a universidade onde eu ensinei, vamos conhecer. Vamos para 3 países onde eu passei, vocês conhecerem as universidades onde eu me aperfeiçoei, e levei a família toda. Um evento me chamou a atenção. Eu fui na cidade onde eu nasci, cidade pequenininha, a época em que eu nasci, uma cidade que tinha 300 habitantes. Hoje é uma cidade que cresceu muito, tem 1.200 habitantes, cresceu demais, né? 1.200 habitantes. Fui lá, cidadezinha do interior, Asheville, e fui na prefeitura para pegar os registros de nascimento. E cheguei lá, tinha uma policial americana na porta, né? Disse, olha, eu vim aqui, queria conversar com o prefeito, era uma prefeita, porque eu estou investigando a vida, e disse o nome do personagem que eu fui na vida passada. Eu sou brasileiro e estou investigando a vida de fulano, sem ela saber que eu estava investigando a minha própria encarnação. E ela aí foi lá, o policial foi lá, conversou com a prefeita aceitou me receber. Aí eu entrei, prefeito, eu vim aqui, eu sou brasileiro, eu sou um pesquisador, porque se eu dissesse que era a reencarnação do sujeito, ela ia me botar para fora dali. Eu queria ver o registro de nascimento. Aí ela disse, olha, aqui nós temos todos os habitantes, nome de todos os habitantes da nossa cidade, desde o século XVIII, 1700 e alguma coisa, eles anotavam o nome das pessoas que nasciam lá em cada ano. Interessantíssimo isso. Uma tradição, era uma grande fazenda ali. Pois bem, ele disse, mas isto só pode ser aberto pela nossa professora de geografia. E ela não está aqui, já é uma senhora muito idosa. Vou mandar chamar. Aí, manda chamar a professora de geografia, ela vem lá, uma velhinha de quase 100 anos de idade e tal, tal. A velhinha, olha, está no livro tal, aí entra lá no cofre da prefeitura, acha um livro enorme, abre, está lá meu nome, fulano de tal, né? Nome de meu pai, minha mãe, nome da rua onde eu morava, tudo, tudo. Tinha um registro de nascimento de cada habitante daquela cidade. Aí, disse, olha, eu... Tinha lá o endereço, né? Cidade toda afastada, todas as casas espaçadas uma da outra. Eu disse, eu vou ver se eu me lembro a rua onde eu morava, onde eu nasci. Tinha um nome da rua, eu disse, não vou me guiar pelo nome da rua, não. Eu vou me guiar pelo que eu me lembro que era a rua, porque era a rua, e até hoje é a cidade, não tem asfalto, né? É tudo terra. A cidadezinha, não tem asfalto. Fui lá. E me guiei pela minha lembrança e cheguei ao lugar e disse, olha, era aqui, mas não, essa não é a casa que eu vivi, porque tinha sido reformada. A frente tinha sido reformada, tinha sido alterada. Fomos pelo... Não tinha ninguém na casa, fomos pelo fundo da casa e tinha lá o resto de um estábulo. Eu me lembrei desse estábulo. onde os cavalos ficavam. Eu achei muito interessante. Fomos ao cemitério, vi lá o túmulo com o nome, né? E fui aonde eu estudei para ser teólogo, na cidade de Nova York. Fui à cidade de Nova York e cheguei ao conservatório onde eu estudei. Ainda estava lá, no norte da cidade de Manhattan, e fui lá. Não podia entrar, estava em aula. Aí eu disse, olha, eu queria falar com o responsável pelo conservatório. Chamou o sujeito e disse, olha, eu gostaria só de conhecer a biblioteca, de ir à estante número 35. Mas eu sou pesquisador. Aí ele me levou à biblioteca, a estante 35, eu estava lá, todos os meus livros. Então, eu me lembrava até o número da estante onde estavam os meus livros. Para mim, reencarnação não é crença. Eu tenho consciência. Morei 2 anos em Berlim, fui à cidade. Estudei em Leipzig, fui à cidade onde estudei. E vi registro da minha passagem em cada uma dessas cidades. Eu digo isso não é para me vangloriar. A encarnação atual já basta de glória, não precisa ter sido importante. Até eu fiquei um pouco decepcionado porque eu queria ter sido mais importante. Quando eu vi meu nome assim, não, ninguém conhece. Dá uma decepçãozinha assim, né? Ninguém conhece, eu queria ter sido alguém mais famoso, né? Não, era um professorzinho de uma cidade americana ali, no... Não era ninguém assim importante, né? Mas paciência. Não, não é para me glorificar, não é para me enaltecer. Não pedi para saber de vida passada, nunca me preocupei em encarnação anterior. Acho que cada encarnação tem o seu valor. Nunca me preocupei em acreditar, para mim é tão lógico quanto racional a reencarnação, você cria um novo personagem, você, personagem atual, não reencarna, você morre e acaba, mas o espírito que você é forma um novo personagem. Aquele personagem que eu vivi morreu, era um professor, o espírito continuou. Por que eu fui reencarnar no Brasil, se eu não tinha nada a ver com essa cultura? E, aliás, meus hábitos não são hábitos de brasileiro, muito menos de baiano. Não gosto de comida baiana, não gosto de praia, não gosto de bebida, não gosto de samba, não gosto de... Nada disso, eu sou um ET. Quase esquizofrênico. Por que que eu nasci aqui na Bahia? Essa foi uma pergunta que me intrigou. Por que que eu nasci numa cidade do interior, pobre, que só tinha uma rua e um estacionamento quando eu nasci, que era o estacionamento de jegue, só era a rua e o estacionamento de jegue, por cada feira. Por que que eu nasci naquele fim de mundo? Sabe por quê? Eu vim atrás de uma mulher. Sempre tem uma mulher no meio. Sempre. É um negócio impressionante. Você está bem ali, mas tem uma mulher. Quem era essa mulher? Na encarnação passada, eu fui casado, tinha mulher e 2 filhos, e a mulher com quem eu me casei, ela saiu com minha filha, que eu adorava minha filha, e a charrete que elas saíram virou e as duas morreram num acidente de charrete. Eu fiquei viúvo e, obviamente, me casei de novo. Mas ficou aquela perda mais da filha do que da mulher. Sabe quando você tem um amor assim, diferente por um filho, por uma filha ou por uma pessoa, não importa que seja mulher ou marido ou companheiro ou a companheira, mas você tem um amor diferente? Eu tinha por aquela filha que então tinha 8 anos quando ela faleceu. Quando eu desencarnei, em 1924, eu fui atrás dela. Fui atrás dela. Não achei. Soube depois que ela reencarnaria no Brasil. Encontrei, localizei uma mocinha já, quando eu localizei. Fui atrás. O que aconteceu? Minha mãe. eu vim atrás de um grande amor e que nessa encarnação tornou-se a minha mãe. Então, reencarnei no Brasil atrás dela e não me arrependo, né? Porque quando foram 70 anos de convivência, né? Quando você se encontra, é como se fosse um sol, uma manhã que você abre a janela e vê tudo bonito. A encarnação, quando você encontra um grande amor, é assim, é algo diferente. Parece que a vida tem sentido. Quando você não encontra um grande amor, parece que é tudo escuro, né? Parece que tudo é difícil, tudo é complexo. Não, só em ter reencarnado, minha mãe teve 10 filhos, 9 problemas, só em ter reencarnado, junto dela já tinha ganho a encarnação. E estou eu aqui falando para vocês que não é fé, eu não tenho fé, eu tenho consciência porque sinto. É como em Deus, eu não tenho fé em Deus, eu não creio em Deus, eu sinto Deus. É diferente, é inegável. Como é? Sinta você, porque só você sentindo, você sabe o que é. Agora, se ficar na fé, eu acho, eu penso, vai duvidar. E quando você sente, você não duvida. É como uma dor. Alguém fala, olha, eu sinto dor disso ou daquilo, você sabe. Ah. Quando você sente, você sabe, ah, isso existe, né? Então, o sentir, para mim, é soberano. A fé transforma montanhas, o conhecimento muito mais e o sentir a vida muito mais ainda. Muita paz.